Jornal Câmara dos Deputados.
Relatores analisam a entrada em vigor da nova política de irrigação.
Proposta define critérios de qualidade para terminais rodoviários.
Parlamentares vão debater e votar matérias com auxílio de tablets.
Os debates e as votações em plenário serão realizados com o auxílio de computadores portáteis, os chamados tablets.
A intenção da mesa diretora da Câmara é agilizar o processo de análise das matérias pelos deputados.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Daniele Lessa, da Rádio Câmara.
Para esse ano de 2013, o plenário da Câmara terá uma inovação tecnológica. 539 tablets foram instalados nas bancadas. Os equipamentos são fixos e irão atualizar a pauta de votações em tempo real, além de facilitar o acesso aos textos das proposições legislativas. O custo dos equipamentos foi de R$ 609.700. O primeiro secretário Eduardo Gomes, do PSDB de Tocantins, explica que esse avanço na tecnologia da informação foi um objetivo da gestão da Câmara dos últimos 2 anos.
Para que a Câmara ganhe um novo ritmo nas suas votações, no conhecimento das matérias, mas também uma economia muito grande de papel, utilizado por ano, cerca de 3,5 toneladas. É um momento em que a Câmara se moderniza, apesar de toda a dificuldade dos processos de aquisição, da obtenção de recursos específicos para essa área, mas a Câmara conclui agora esses 2 anos do presidente Marco Maia com esse projeto consolidado.
Em 2011, o deputado Amaury Teixeira, do PT baiano, apresentou um projeto de resolução estabelecendo a pauta eletrônica para as votações em plenário e nas comissões. A proposta está em análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Para Amaury Teixeira, a mudança irá se refletir em economia de dinheiro para a Câmara.
Não faz sentido, espero que a diretoria-geral do novo biênio tome providência com a mesa, a nova mesa, para extinguir a pauta física, a pauta de papel. Nós vamos gastar recursos significativos. Está correto fazer isso, investir, na verdade, para tornar o processo eletrônico e manter a pauta papel não faz sentido.
Atualmente, a pauta eletrônica já é adotada pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Segundo o primeiro secretário Eduardo Gomes, já existem recursos separados para que os tablets sejam instalados nas outras comissões da Câmara. O plenário do Senado já usa o sistema de pauta eletrônica. De Brasília, Daniele Lessa.
Ciência e Tecnologia. Tramita nas comissões permanentes da Casa a proposta que limita a venda de linhas telefônicas por empresas sem capacidade comprovada de rede ou com serviços considerados insatisfatórios pelos usuários.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara.
Um projeto de lei na Câmara proíbe as empresas de telefonia que não atendam satisfatoriamente os usuários ou que não tenham rede instalada compatível com o número de linhas já existentes de vender ou habilitar novas linhas até que os problemas detectados sejam solucionados. O autor da proposta, deputado Jerônimo Guerguin, do PP Gaúcho, argumenta que o sistema de telefonia hoje é ineficiente e que o usuário paga um valor indevido pela qualidade do serviço prestado.
Nós temos uma deficiência, uma ausência de sinal, e nós queremos com essa ação, portanto, obrigar que, colocada no mercado uma nova linha de celular, ela tenha a garantia de estar dando ao consumidor, ao cidadão brasileiro, o serviço porque tem linha e sinal suficiente.
O projeto que prevê a suspensão da venda e habilitação de novas linhas telefônicas de empresas que não tiverem rede compatível com o número de linhas já instaladas aguarda votação na Comissão de Defesa do Consumidor, onde já recebeu parecer favorável do relator. As reclamações acerca dos serviços de telefonia ocupam os primeiros lugares nas listas de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor. Em decorrência disso, alguns deputados protocolaram na Secretaria-Geral da Mesa um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar o setor. De Brasília, Marise Lugulo.
Saúde. Projeto em discussão na Câmara proíbe a utilização de dióxido de titânio na fabricação e preparo de alimentos.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
O uso de dióxido de titânio em alimentos pode passar a ser proibido. Ele é um corante branco utilizado em cosméticos, tintas e alimentos. Também é encontrado em bloqueadores solares porque barra a radiação do sol. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou o projeto do deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, que proíbe o uso do dióxido de titânio em alimentos. O parlamentar argumenta que, apesar de a substância ser liberada como corante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode causar lesões inflamatórias nos intestinos dos animais. Mendes Tami também afirma que, como ainda existem poucas pesquisas sobre os riscos do dióxido de titânio, é mais seguro que ele não seja usado nos alimentos. O relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, recomendou a aprovação do texto, mas fez uma mudança. O projeto original também proibia o dióxido de titânio em cosméticos e filtros solares. Marco Tebaldi retirou do texto essa proibição. O relator explica o porquê.
Ainda não tem comprovações maiores que isso possa trazer prejuízos quanto à aplicação dos cosméticos na pele. Então eu resolvi manter o uso enquanto a gente possa fazer outros estudos e outras análises e proibir a aplicação dele para alimentação, onde essa sim já tem comprovação que o dióxido de titânio traz prejuízos à saúde.
Já o deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, criticou o projeto. Ele é contra proibir o uso do dióxido de titânio, seja nos alimentos, seja nos cosméticos e filtros solares.
Os órgãos de vigilância sanitária, Anvisa e organismos internacionais atestam que a quantidade de dióxido de titânio utilizados no Brasil não afeta nem o ambiente natural, nem a saúde humana. E outra é qual a tecnologia para substituir o dióxido de titânio. Como é que você vai mexer numa cadeia produtiva dessa, que mexe com a economia do país, sem ter uma alternativa a esta tecnologia utilizada?
O projeto ainda vai ser votado pelas Comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Depois pode seguir direto para o Senado, sem ter que passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Economia. Autor da proposta que alterou a lei do inquilinato, José Carlos Araújo, do PSD Baiano, analisou os 3 anos de vigência das novas regras.
O parlamentar conversou com a repórter Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara.
A atual lei do inquilinato acaba de completar 3 anos de vigência. Pela lei anterior, o inquilino podia adiar a devolução do imóvel por até 3 anos. Hoje, a justiça pode conceder a ordem de despejo em 15 dias, tendo o locador 30 dias para sair. A legislação passou a permitir ainda contratos de locação sem garantia, como fiador ou seguro fiança. Em contrapartida, o inquilino que deixar de pagar o aluguel poderá ser obrigado a sair em 15 dias. Outra mudança é que o locatário somente poderá pedir o imóvel em situações específicas, como atraso de pagamento ou quebra de contrato. Autor do projeto de lei que deu origem às mudanças, o deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, avalia que as regras atuais trouxeram segurança jurídica ao mercado.
Havia um déficit muito grande de imóveis para alugar. Os proprietários deixavam seus imóveis fechados com medo de aluguel por falta de segurança jurídica. Depois da nova lei, isso mudou o cenário completamente. E hoje, realmente, está equilibrado.
No Brasil, segundo o Secovi-DF, existem 10 milhões de contratos de locações residenciais. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Desenvolvimento Regional. A Câmara aprovou e está valendo a nova Política Nacional de Irrigação.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Já está em vigor a lei que cria a nova Política Nacional de Irrigação. A norma tem o objetivo de incentivar a ampliação da área irrigada para aumentar a produtividade agrícola. Projetos públicos e privados de irrigação poderão receber incentivos fiscais, especialmente nas regiões com os menores indicadores de desenvolvimento social e nas consideradas prioritárias para o desenvolvimento regional, como o semiárido nordestino. Com o crédito, será possível obter equipamentos, modernizar instrumentos e implantar sistemas de suporte à irrigação. A lei prevê que o poder público criará estímulos à contratação de seguro rural por agricultores que pratiquem agricultura irrigada. Em todos esses casos, o governo poderá priorizar os pequenos agricultores. O deputado Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, relatou o texto aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara. Ele comemorou a sanção da lei.
Parte, né, de todo o Nordeste brasileiro tem uma seca aí que dura praticamente 2 anos. O sul do país, esse ano passado, a safra passada, perdeu em torno de 50% da produção. Todos os anos, em todo momento, em todo o Brasil, nós estamos perdendo muito produção, rentabilidade e exatamente a renda dos nossos agricultores. E faltando muitas vezes alimentos e os excedentes a gente exporta. Então essa política de irrigação vai garantir ao Brasil exatamente uma condição de produtividade, qualidade nos alimentos e, consequentemente, renda aos agricultores.
O texto aprovado pelo Congresso foi sancionado com vetos em 2 artigos. Um dava poder às empresas de energia elétrica para negociarem de forma descentralizada a ampliação de descontos na conta de luz aos projetos de irrigação tratados pela lei. O outro permitia que projetos de interesse social fossem custeados por recursos públicos por tempo indeterminado e isentava de pagamento projetos com mais de 10 anos que ainda não tivessem se tornado sustentáveis até a data de publicação da lei. O deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, relatou a matéria na Comissão de Meio Ambiente, quando foi discutida na Câmara. Ele considerou os vetos da presidente Dilma pertinentes.
Para que não pudesse a irrigação ser feita de modo a afetar a biodiversidade, a afetar áreas de conservação, é importante que a gente tenha sempre em mente que a irrigação é um dos pontos principais para a agricultura. E nós somos a favor da agricultura, mas nós estamos também a favor da sustentabilidade. Então, nesse caso, o alargamento do uso irrestrito da irrigação, ela seria, de certa forma, prejudicial à sociedade.
O governo prometeu investir 10 bilhões de reais em projetos de irrigação do solo por meio do programa Mais Irrigação, lançado em novembro do ano passado. As ações abrangem 538 mil hectares com potencial para a produção de biocombustíveis, fruticultura e produção de leite, carne e grãos em 16 estados. A intenção do governo é incluir o pequeno agricultor na cadeia produtiva, garantindo mercado, assistência técnica e preço. De Brasília, Georgia Moraes.
Ao longo desta semana, prefeitos de todo o país estiveram em Brasília para discutir com o governo federal a situação de seus municípios. Segundo Marcon, do PT Gaúcho, a reunião foi fundamental para que as cidades consigam recursos maciços da União.
Marcon ressaltou que o governo federal pretende investir nos municípios brasileiros. O parlamentar esclareceu que as prefeituras são as representações governamentais mais próximas da população e, portanto, devem ser bem abastecidas com recursos federais.
A lançar 66 bilhões de reais para investimento de infraestrutura para a cidade é mostrar o compromisso que o governo federal tem também com o povo que mora nas cidades no Brasil inteiro. E também a presidente Dilma fortaleceu os investimentos de qualificar nossa mão de obra, de investir na educação, investir na saúde do nosso povo e o compromisso também de construir moradia popular.
Transportes.
Está em tramitação na Câmara proposta que determina critérios para os serviços oferecidos nos terminais de transporte rodoviário.
Saiba mais sobre a matéria com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Câmara está analisando proposta que estabelece critérios de classificação de qualidade para terminais rodoviários. As rodoviárias serão classificadas de acordo com o número de passageiros, de embarques e desembarques, de plataformas e da área coberta construída. Os terminais também serão classificados pela segurança, higiene, infraestrutura e conforto. A proposta já foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes. A relatora na comissão, deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, incluiu no substitutivo os terminais municipais, Para ela, a melhoria desses terminais pode levar a população a utilizar mais o transporte público.
Nós, quando trabalhamos esta questão de fazer com que as pessoas compartilhem o transporte, que viajem de ônibus, que tirem tantos carros das nossas rodovias, nós também estamos indo ao encontro da sustentabilidade, da diminuição da poluição ambiental, da racionalização de recursos naturais.
Outro ponto incluído no substitutivo em relação ao conforto foi a garantia de acessibilidade para pessoas com deficiência. Dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre mostram que em 2008, 130 milhões de pessoas viajaram de ônibus, representando 71% do total de viagens realizadas no país. De Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
De acordo com o projeto de Edinho Beis do PMDB catarinense, alunos que ainda estiverem cursando faculdade e conseguirem aprovação em concursos públicos poderão assumir o cargo dentro do período de validade do certame.
O estudante que está se formando em determinado curso, né, para e submeter ao concurso público que ele passar, ele terá o direito, se tiver uma boa classificação e for chamado, de ser aproveitado, ser chamado durante o prazo de validade do concurso. Então, se o concurso estiver valendo por 2 anos, ele for chamado no primeiro ano e ainda não ter se formado, ele terá direito de ser chamado até que vença o prazo.
Edinho Beza argumentou que muitos alunos que foram aprovados com boas notas perderam a vaga por não possuírem o diploma. Para o deputado, o projeto diminuiria essas injustiças com os alunos que conseguirem passar nas provas.
Os deputados estão analisando proposta que determina a execução do hino nacional brasileiro e o hasteamento da bandeira nacional ao menos uma vez por semana em todas as escolas.
A matéria já passou pelas comissões da Casa, com exceção da Comissão de Constituição e Justiça, última etapa de tramitação.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o projeto.
Proposta que reforça o uso dos símbolos nacionais nas escolas públicas e privadas está em fase final de tramitação na Câmara. O texto já foi aprovado na Comissão de Educação e aguarda agora a análise final na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do ex-senador e atual ministro da Educação, Aloysio Mercadante, obriga as escolas de ensinos fundamental e médio a hastear a bandeira nacional pelo menos uma vez na semana em ato solene e com a execução do hino nacional. O texto foi alterado na Comissão de Educação da Câmara, que aprovou o substitutivo do relator, deputado Jorge Bueira, do PSD catarinense, que também determina a execução do hino à bandeira uma vez por semana e no início de eventos promovidos por escolas públicas e privadas.
É um gesto que demonstra o patriotismo, o civismo que temos e o respeito à nação e aos símbolos nacionais. E que a gente construa cada vez mais, através dos símbolos que temos, a unidade nacional. Eu mesmo venho de uma geração em que todos os dias antes da entrada da aula nós cantávamos o hino nacional em formação. E o patriotismo que trago no peito, o amor à nação, ao país, já se dá também por conta de ter, durante a minha infância e adolescência, ter praticado esses gestos de respeito aos símbolos nacionais.
Outras 3 propostas semelhantes tramitam em conjunto com este projeto de lei, que aguarda agora o parecer do deputado Jorginho Melo, do PR catarinense, na CCJ. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O governo deve enviar à Câmara uma proposta para diminuir a incidência de tributos sobre os produtos constantes da cesta básica.
A repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o tema.
O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães, disse que o governo vai apresentar em breve a sua proposta para a desoneração tributária da cesta básica. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff vetou o artigo do PSDB, a medida provisória 563, que zerava a alíquota de IPI, PIS e COFINS incidentes sobre os produtos da cesta básica. Um dos argumentos foi o de que o artigo não detalhava os produtos envolvidos. A presidente criou, então, um grupo de trabalho para estudar o assunto. Segundo o deputado José Guimarães, esse trabalho já foi feito.
É uma matéria importante. Nós, da bancada do PT, somos autores desse projeto. O deputado Paulo Teixeira é autor desse projeto. Foi uma proposta que foi encampada pelo PSDB e o governo constituiu esse grupo de trabalho. A informação que eu tenho, o trabalho está concluído. vai ser apresentado a nós, líderes da base, e eu quero que essa questão seja discutida logo após o carnaval.
Outro motivo para o veto foi o de que o texto determinava que o Executivo criasse uma comissão interministerial para gerir a desoneração. Mas, segundo a Casa Civil, a iniciativa constitucional para a criação desse tipo de comissão é do Executivo. De qualquer forma, o PSDB protocolou um requerimento de informações na Câmara para que o Executivo esclareça formalmente quais foram as conclusões do grupo. O líder do PSDB na Câmara, deputado Bruno Araújo, disse que o assunto é urgente porque a inflação, especialmente a de alimentos, está em alta. De Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.